Olá, muito boa tarde. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou ontem o decreto do Parlamento que despenaliza a morte medicamente assistida para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva da sua constitucionalidade. O Presidente justifica o envio, recordando que em 2021 o Tribunal Constitucional formulou, de modo muito expressivo, exigências ao apreciar o diploma sobre morte medicamente assistida que considerou inconstitucional e que o texto desse diploma foi substancialmente alterado pela Assembleia da República. A certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias, considera ainda Marcelo Rebelo de Sousa.
A Assembleia optou por não exigir a doença fatal. Portanto, escolheu, se quiserem, a versão mais ampla, mais liberal de regime de morte medicamente assistida. A questão é que, como a formulação é diferente da formulação apresentada quando o Tribunal Constitucional se pronunciou, saber com esta formulação pode dizer-se que se preenche as exigências do que o Tribunal Constitucional apresentou sob a primeira versão do diploma, sim ou não. Isto é importante porque é uma lei que, a vir a ser promulgada, vai ser aplicada por vários tribunais, em várias situações, e convém que haja uma certeza de direito quanto àquilo que é o entendimento da Constituição.
Ora, na sequência desta decisão, o Presidente da República escreveu ao Presidente do Parlamento dos Açores a indicar que um futuro diploma complementar sobre a morte medicamente assistida que venha a referir-se aos Serviços Regionais de Saúde deve envolver os órgãos do Governo Regional. Relativamente ao facto de Luís Garcia ter defendido que as regiões autónomas deviam ter sido ouvidas no processo de elaboração do diploma aprovado pela Assembleia da República, o Presidente da República considera que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, parece não avultar no regime substantivo do diploma um interesse específico ou diferença particular das regiões autónomas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do Partido Socialista Açores, Vasco Cordeiro, defendeu esta quarta-feira que deve ser dada prioridade máxima à operacionalização de medidas por parte do Governo Regional para fazer face aos impactos da crise inflacionista que afeta a região. Vasco Cordeiro reuniu com a Associação de Consumidores da Região Açores, em Ponta Delgada, no âmbito dos contactos que o Partido e o Grupo Parlamentar Socialista têm vindo a manter com instituições e organismos da sociedade civil. Vasco Cordeiro entende que é preciso recuperar, no mais curto espaço de tempo possível, aquilo que são pagamentos de apoios que estão em atraso e pagar as dívidas a fornecedores. O líder do PS Açores condenou ainda a inércia do Governo Regional em tomar medidas que possam ajudar as famílias e as empresas para ultrapassar esta turbulência.
Uma inércia do Governo Regional em tomar medidas que possam ajudar as famílias e as empresas dos Açores a ultrapassar esta turbulência. O tempo urge, não podemos esperar, o Governo Regional não pode esperar mais tempo para ver até onde é que as famílias e as empresas aguentam. Há famílias e empresas que, fruto nomeadamente do aumento das prestações do crédito à habitação ou das taxas de juros em empréstimos, já estão numa situação particularmente difícil. É necessário agir e agir já. É necessário que as famílias e as empresas dos Açores tenham conhecimento de qual o quadro de apoios que existe. Que medidas é que o Governo está disponível para implementar para ajudar a ultrapassar essa situação? Prioridade máxima e urgente à concretização, à implementação, à operacionalização destas medidas.
Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista Açores. O empresário que construiu na Ilha Terceira o Angra Marina Hotel, Américo Gonçalves, nega ter sido beneficiado pelo anterior Governo Regional por causa da concessão de um aval junto da banca e garante que até foi prejudicado.
Angra Sol foi prejudicada em milhões de euros. A partir do momento que eu assinei o acordo com, não foi um contrato, foi um acordo com as Ilhas de Valor, a partir daí as coisas mudaram radicalmente, porque a partir daí o Governo Regional estava livre do contrato que tinha assinado comigo.
A construção da unidade hoteleira beneficiou de apoios públicos através do SIDER, o Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento Empresarial dos Açores, mas ao contrário do que aconteceu com outros investimentos, o empresário teve de fazer uma hipoteca sobre o imóvel em 2010 para poder aceder a um aval do Governo Regional no valor de 5 milhões de euros na parte reembolsável do apoio. O empresário garantiu também que o aval concedido pelo Governo Regional foi negociado diretamente entre a instituição de crédito e o executivo, e não entre a sua empresa e a banca, admitindo que, desta forma, poderá ter beneficiado de melhores taxas de juro.
Vocês têm um contrato assinado com o governo diz, não, vocês não vão negociar com os bancos. Quem negocia com os bancos somos nós, que a gente tem mais poder para baixar o spread. Nós nunca soubemos quais foram as negociações entre a Caixa Económica da Misericórdia de Angra e a Secretaria ou ao Governo. O que tentámos fazer foi, junto da Caixa Económica da Misericórdia de Angra, conseguir até uma reestruturação da dívida e, se fosse necessário, já que existe uma hipoteca e um aval, não, pagávamos às ilhas de valor e ficávamos diretamente dependentes da Caixa Económica. A Caixa Económica não aceita. Eu sinto-me sequestrado pela instituição de crédito. Não estava prevista hipoteca nenhuma. Ou seja, até nisso a Angra Sol é prejudicada. Por isso eu disse e mantenho, nós opusemos a esta solução do Governo Regional.
Na audição, Américo Gonçalves recordou todas as dificuldades que sentiu para colocar de pé o Hotel de 5 Estrelas, tanto da parte do Governo Regional como da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, entidades que considerou-lhe terem dificultado a vida e o negócio. No âmbito da mesma audição, a Associação de Hotelaria e Restauração e a Associação dos Industriais de Construção Civil criticaram os avalos concedidos pelos anteriores governos a empresas privadas, considerando o processo pouco transparente. Cláudia Chaves, presidente da estrutura regional da Associação de Hotelaria, Restauração e Similar de Portugal, questionou como o SIDER não foi revelado a todo o setor empresarial.
Nós iríamos incentivar as candidaturas sabendo que podia haver um aval do Governo Regional às empresas que tinham dificuldade em aderir de outra forma. Acho que há falta de transparência. Apareceu só um. E porquê só um? E agora eu colocaria como empresária a questão de porquê que eu também não tivesse conhecimento. Seria essa a posição.
Também Alexandra Bragança, presidente da Associação dos Industriais de Construção Civil dos Açores, alegou desconhecer a possibilidade de os privados poderem aceder a avalos do governo para facilitar o acesso a empréstimos bancários.
Obviamente que isso teria sido muito importante para as empresas de construção civil, até mais do que qualquer outro setor. Nessa altura estava a atravessar grandes dificuldades e a banca não estava a colaborar. Se as empresas não estavam cientes que poderiam usufruir dessa garantia da região e aceder ao crédito bancário para cumprirem a componente reembolsável, acho que de facto não foi um procedimento linear.
A Comissão de Inquérito à Concessão de Avalos a Empresas Privadas está a investigar a eventual atribuição ilegal de avalos ou garantias bancárias concedidas pelos anteriores governos socialistas a entidades privadas da região que possam ter sido pouco transparentes ou que possam ter beneficiado alguma empresa. O Bloco de Esquerda referiu que o Governo Regional continua sem dar resposta sobre a existência de falsos recibos verdes em departamentos governamentais, apontando que há falta de transparência nesta matéria. Depois de, em outubro passado, o Bloco de Esquerda denunciar a existência de falsos recibos verdes em departamentos do Governo Regional, até ao momento não obteve qualquer resposta. O Bloco lamenta assim a falta de transparência do Governo Regional sobre as situações de falsos recibos verdes e o incumprimento do compromisso assumido pelo Secretário Regional, que só estão a contribuir para esconder e perpetuar situações de precariedade laboral promovida pelo próprio Executivo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Observatório de Juventude dos Açores vai realizar um estudo sobre literacia e participação democrática dos jovens e visa contemplar diversas entidades e instituições da região. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro.
em que são definidas metas, objetivos. Então, também queremos promover aqui mais encontros e também momentos de grande proximidade entre os jovens e os decisores políticos e também os próprios membros do governo, porque o objetivo é sempre aqui incentivar o gosto por uma participação cívica para analisar o comportamento dos jovens, o nível de conhecimento que têm sobre o funcionamento das entidades democráticas, sobre o estatuto político-administrativo, sobre os órgãos de poder local, órgãos de poder regional. Nós pretendemos desde logo definir o público-alvo, ou seja, os seus destinatários, envolvendo os jovens, as IPSS, as escolas públicas e também de ensino privado.
A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego procedeu à abertura do período de candidaturas ao Qualifica IN, a nova medida de apoio à formação e qualificação da população ativa empregada e desempregada, que inclui prática em contexto de trabalho. Podem candidatar-se ao Qualifica IN nas escolas profissionais da região até ao dia 31 de janeiro. Às escolas profissionais, enquanto promotores do Qualifica IN, é atribuído um apoio financeiro no montante de 24 mil euros por cada ação de formação, que pode ser desenvolvida num modelo de formação à medida das necessidades das empresas e setores de atividade. Podem beneficiar do Qualifica IN as pessoas ativas, empregadas e desempregadas maiores de 18 anos, sendo que os formandos desempregados é atribuída uma bolsa de formação até o valor máximo mensal do indexante de apoios sociais. O Qualifica IN é uma medida criada pelo Governo Regional e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelos fundos europeus do Next Generation. A Escola Profissional à Aprodagem Ponta Delgada declarou o fim da sua atividade por dificuldades financeiras. O passivo da escola ronda o 500 mil de euros. Ora, o Governo Regional recorreu à banca para o financiamento das escolas profissionais privadas na região, mas o processo demorou mais do que o esperado e só ficou concluído no final do ano passado devido ao facto da banca não ter aceitado a inclusão da Aprodagem. O que é certo é que o Governo Regional não recebeu por parte da escola nenhuma comunicação oficial do encerramento.
É assim, que eu saiba, a escola à Aprodagem não está fechada. Não há nenhuma comunicação oficial junto à Secretaria que a escola está fechada. Nós somos aqui interlocutores. E o que nós fazemos é garantir que não fica prejudicada em termos de financiamento numa eventual festa de escola, numa eventual fusão de escolas. Agora, a questão de desrespeito aos alunos, à transição dos alunos, transferidos de uma escola para outra, é um processo que depende da Secretaria de Educação. Não depende da Secretaria da Qualificação Profissional e emprego. Como digo, a nós, o que nós quisemos salvaguardar foi que, em termos de financiamento, não ficassem penalizadas, qualquer que seja a escola que venha colher estes alunos.
Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O administrador da NAF, a Navegação Aérea de Portugal, Pedro Ângelo, afirmou que a anomalia registada nas antenas ILS, o sistema de pouso por instrumento no aeroporto de Santa Maria, em agosto passado, não se deveu à falta de manutenção. O administrador revelou que o grau de realização da matriz de manutenção preventiva no ano de 2022 cifrou-se em 97,8%.
Eu sou administrador desde 2020 na empresa, tenho o pelour da região do Atlântico desde essa data e tenho a certeza, se falar com os trabalhadores da NAV Portugal, que certamente dir-lhe-ão o empenho que eu tenho com a NAV em Santa Maria. Portanto, no dia 2 de agosto, constatou-se que havia uma anomalia técnica nas antenas de emissão do equipamento, o que obrigou a um trabalho demorado de recuperação de alguns componentes e inclusive a substituição de outros. Foi necessário proceder à coordenação para a realização do voo extraordinário de verificação e calibração do equipamento, os denominados flight checks. Esses voos ocorreram a 12 de agosto, data em que o ILS voltou à operação normal, com nota-me emitido para o efeito. Dar nota que, em resultado da inoperacionalidade deste equipamento, o impacto nas operações no período entre 2 e 12 de agosto resume-se a dois cancelamentos de voos da SATA Air Açores e a um voo da Azores Airlines.
O administrador da NAF falava numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República, na sequência de um requerimento do PSD. Na sua intervenção, Pedro Ângelo admitiu que a necessidade de substituição das antenas de ILS em Santa Maria foi identificada em 2018, mas só serão substituídas totalmente em 2024 e 2025. A nave está ainda disponível para assumir a navegação nos quatro aeródromos geridos pelo Governo Regional, nomeadamente Graciosa, São Jorge, Corvo e Pico.
Dar nota ainda que estamos obviamente disponíveis e temos inclusive já tivemos conversas com membros do Governo Regional, nomeadamente o Dr. Pedro Faria, sobre a possibilidade de facto de assumirmos a prestação do serviço nos aeródromos que hoje em dia são geridos pela região. Portanto, estamos disponíveis para, numa discussão com o Governo Regional dos Açores, assumir a prestação do serviço de navegação aérea em aeródromos que neste momento estão sob a responsabilidade do Governo Regional e que basicamente não têm controladores de tráfego aéreo, o que têm são os designados à IPTO. Estamos disponíveis, estamos aliás em conversações sobre isso. Uma das coisas que nós pretendemos fazer, e quero também dar aqui essa novidade, é provavelmente caminhar para as torres digitais, e a primeira infraestrutura que identificámos como a possibilidade de ser a pioneira a ter uma torre digital é precisamente em Santa Maria.
Ora, no âmbito da audição, o deputado do PSD, Paulo Muniz, acusou a NAV de desleixo face a Santa Maria, lembrando que em 2014 houve um investimento na substituição de antenas do aeroporto da Ilha de São Miguel e em maio de 2021 no aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Já o deputado Francisco César, do Partido Socialista, considerou que o problema da Ilha de Santa Maria não tem a ver com antenas de ILS, tem a ver com o facto de a ANA ter fechado o aeroporto entre as 21 e as 6 horas. Por seu lado, Filipe Melo do Chega defendeu que houve falhas de manutenção e criticou a demora de 10 dias na resolução do problema. Também Bruno Dias, do PCP, considerou que a anomalia do equipamento ILS em Santa Maria é apenas a ponta do iceberg, criticando a falta de investimento em infraestruturas e o estrangulamento na abertura de concursos para a carreira de técnicos de telecomunicações aeronáuticas. A estas intervenções, o administrador da NAV respondeu assegurando que a reparação da anomalia ocorreu no menor tempo possível e frisou que, apesar dos equipamentos ILS serem os mais fiáveis para aproximações e aterragens, é possível fazer operações sem ILS, como acontece, por exemplo, no aeroporto da Madeira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Neurociência do corpo. Como o corpo molda o cérebro é o tema central da 7ª edição do Congresso Internacional de Educação, Psicologia e Neurociências, designado por Sinapses, que vai acontecer em abril no Conselho de Vila Franca do Campo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Mostrar que influência tem o cérebro no corpo e vice-versa e como isso influencia a vida de uma criança é um dos objetivos da iniciativa.
Essa temática é de extrema importância porque nós lidamos com o corpo no nosso dia-a-dia, quer saibamos ou quer pensamos ou não se estamos a lidar com o corpo ou não, quer pensemos ou não se esse corpo tem relação ou influência no nosso cérebro. Todos os dias que nós trabalhamos, principalmente quem trabalha com crianças, percebe isso, que as crianças cada vez mais que necessitam, por exemplo, de ter uma maior regulação emocional, de ter um maior controle emocional, e para isso ajuda, por exemplo, a meditação. E diversas estratégias têm sido utilizadas no âmbito de educação para exatamente isso, para que a criança aprenda e a regular as suas emoções e, portanto, e tenha um desenvolvimento mais equilibrado.
Flávio Pacheco, coordenador do Sinapse em entrevista à Atlântida, explica que o corpo molda o cérebro, uma vez que existem diversas conexões que controlam o corpo, como a respiração, o batimento cardíaco, o equilíbrio, a postura, entre outras. Diz ainda que o corpo regula o cérebro, por exemplo, o exercício físico combate a depressão, ajuda no humor e no bem-estar psicológico e emocional. O também professor revela que outras temáticas vão ser debatidas.
Vamos debater sobre o segundo cérebro. O segundo cérebro tem sido estudado já há alguns anos, mas muito recentemente com várias descobertas. O segundo cérebro, que é o nosso intestino, foram descobertas diversas células nervosas no intestino que influenciam o cérebro, o dito cérebro, e nós chamamos o segundo cérebro, e foram descobertos também neurônios dentro do próprio intestino. Portanto, ou seja, o intestino tem um papel essencial também na regulação cerebral. Vamos também ter o impacto da atividade física no cérebro. Vamos também ter sobre o impacto das atividades relacionadas com a meditação, com o yoga, também com a respiração, são atividades que influenciam o cérebro. Vamos falar sobre a neuropsicomotricidade.
Haverá ainda uma mesa redonda com o tema Como o Corpo Molda o Cérebro, tendo em conta as suas especialidades e vários workshops relacionados com o yoga e técnicas de karate. O evento destina-se a pessoas que trabalham com crianças e jovens, nomeadamente educadores de infância, professores, psicólogos, bem como encarregados de educação e população em geral. As inscrições abrem no início de fevereiro e terão um custo de 15 euros para os estudantes e de 20 para o restante público. O Sinapse acontece a 13 e 14 de abril de forma presencial no Centro Cultural de Vila Franca do Campo e online através da plataforma Zoom.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.